ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa quinta-feira, 27 de março de 2025, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. A gente começa o programa lembrando, você pode participar através de mensagem de texto pelo WhatsApp da Rádio Nacional. Então é muito fácil, hein? Quem vai ser campeão paulista? Responda essa pergunta hoje. Corinthians ou Palmeiras, já que tem transmissão da Nacional logo mais. 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. É o WhatsApp da Nacional, mande a sua mensagem de texto. Não adianta ligar, mandar mensagem de voz, que por enquanto não tá rolando. Mensagem de texto, galera. E a gente começa com o...
O que vem por aí?
Justamente, a decisão do Paulistão, 9h15 da noite, começa o show de bola nacional, a partir das 9h30 tem Corinthians e Palmeiras, serviço especial da Rádio Sem Fronteiras, a bola rola na Neoquímica Arena, lembrando que o Corinthians venceu o jogo de ida por 1-0. Quem traz as informações dessa grande decisão é o Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Corinthians e Palmeiras definem nesta quinta-feira quem será o campeão estadual. A partida será realizada na Neoquímica Arena às 9h35 da noite. Como no primeiro jogo da final, o Corinthians venceu por 1-0 no Allianz Parque, basta um empate para o Timão levantar a taça. Já o Verdão precisa vencer por 2 gols de diferença para conquistar o tetracampeonato. Pelo lado corintiano, Carrídio diz que o time vai a campo como se não tivesse vantagem.
Final contra Palmeiras em casa com nossa torcida, assim que o objetivo é claro, né? Começar o jogo como se tivéssemos 0-0 e ir em busca da vitória e em busca do título. Isso está claro, né? Não temos que ficar apoiados, temos que jogar sério, não temos que pensar no primeiro jogo, temos que pensar só no segundo. O jogo começa 0-0 em casa, somos muito fortes, sabemos, e com nossa torcida ainda mais, assim que vai ser um dia especial, um dia bonito e se Deus quiser vamos a festejar depois do jogo. Sim, uma final é sempre, nunca sabes o que vai acontecer, né? Mas o que eu posso falar é que final é para ganhar, né? Não tem jogo bonito, não tem nada disso, é ganhar de qualquer jeito.
O Corinthians deve começar o jogo com Hugo Souza no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga Félix Torres e Gustavo Henrique, na esquerda Angileri, no meio de campo Raniel, José Martínez, Carrídio e Garro. No ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Pelo lado do Palmeiras, Vitor Roque diz que o título está em aberto.
Estamos treinando firme e duro para, se Deus quiser, conquistar esse título. E o jogo passado foi uma pena não ter saído com a vitória, com a vantagem. Mas está tudo em aberto para, se Deus quiser, irmos lá na casa deles e ganhar.
O Verdão deve começar o jogo com Everton no gol. Na direita, Mike, dupla de zaga, Murilo e Mikael. Na esquerda, Piquerez. No meio de campo, Richard Rios, M. Martínez e Rafael Veiga. No ataque, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. A galera já está participando, mandando mensagem de texto. 21, código do Rio, 97119-9966. Faça como o Paulo Sérgio, do Lins de Vasconcelos. Está todo dia ligado no Mundo da Bola e está dizendo quem ganha hoje é o Corinthians. O Toinho, também de Boa Vista, Roraima, está dizendo que hoje é o Palmeiras. A galera opinando, participando. E quem comenta o jogo aqui na Rádio Nacional, logo mais, é o Rodrigo Ricardo, do Expectativa RR. Boa noite!
Salve fãs do No Mundo da Bola! Quinta-feira é dia de finalíssima na Neoquímica Arena. Esta noite a gente vai saber se Corinthians, maior campeão estadual de São Paulo, levanta mais um título ou Palmeiras conquista o 4º campeonato consecutivo do Paulistão. Seria um tetracampeonato histórico. Mas o Verdão, como fez em outros anos, vai precisar reverter a vantagem dos adversários. Só que desta vez, a partida final não vai ser no Allianz Parque, no chiqueirão, como gosta de dizer o técnico Abel Ferreira. O gol de Yuri Alberto no primeiro jogo dá a possibilidade ao Corinthians de ser campeão com qualquer empate. 0-0, 1-1. Em um duelo tão equilibrado, poder empatar para ser campeão é uma senhora vantagem para o Timão, que também vai jogar na sua casa, diante de quase 50 mil fiéis, já que em São Paulo os clássicos têm torcida única, como em quase todo o Brasil. Esta final foi prejudicada pelo calendário, porque o duelo acontece no meio de uma data FIFA, e tanto Corinthians quanto Palmeiras cederam vários jogadores para as seleções. 5 corintianos viajaram para fortalecer seus países. O holandês Memphis Depay, por exemplo, viajou até a Europa para jogar, mas é o que parece, voltou bem fisicamente e deve começar jogando. Já o Palmeiras, com 6 convocados, tem o colombiano Richard Rios como jogador mais desgastado, mas também deve começar jogando no time de Abel Ferreira, que tem uma importante volta, Maurício, que é o artilheiro do Palmeiras nesta competição e deve ficar no banco, podendo entrar, já que o Palmeiras precisa de gols. Apontar algum favorito à vitória neste clássico seria leviano da minha parte, mas vejo o Corinthians mais perto de ganhar o Paulistão, porque precisa só de um empate. Mas se a decisão for para os pênaltis, não vai ser surpresa para ninguém, e aí acho que o Palmeiras chega com mais moral e força psicológica para faturar o Tetra Paulista. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo, boa transmissão logo mais. Quem está no programa No Mundo da Bola hoje é o Carlos Molinari. Molinari, e a tua expectativa para a decisão? O Corinthians jogando pelo empate. Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, amigos ouvintes do Mundo da Bola. Pois é, isso dá um favoritismo muito grande para o Corinthians. Jogando em casa, jogando pelo empate, torcida única, venceu o primeiro jogo. Acho que o Corinthians acaba tirando esse tetracampeonato do Palmeiras. Seria incrível o Palmeiras pegar um tetracampeonato, né? Antes só teve o paulistano em 16, 17, 18 e 1919. Seria incrível isso acontecer para o time do Palestra Itália, mas eu acho que hoje o Corinthians consegue quebrar isso e quebrar do rival um título tão ambicionado.
É um jogaço de bola na Rádio Nacional, 9h15 da noite. Você se liga aqui no Show de Bola Nacional, 87.1 FM, no site, né, radios.ebc.com.br, e também no nosso aplicativo Rádios EBC. Baixe aí no seu celular, Corinthians e Palmeiras, que jogão de bola. São 6h08.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
No dia 5 de abril começa a temporada do Meeting Paralímpico Loterias Caixa. O evento será desenvolvido inicialmente nas cidades de Porto Alegre e Rio Branco. Este ano a temporada termina em agosto, no Centro Paralímpico de São Paulo. O objetivo é levar provas paralímpicas para atletas com idades e níveis de desenvolvimento variados a todo o Brasil. As etapas podem receber até 7 modalidades: atletismo, natação, halterofilismo, bocha, tiro com arco, tiro esportivo e tênis de mesa. A cidade de Bragança Paulista recebe de 28 a 30 o troféu Ademar Ferreira da Silva de atletismo, reunindo atletas federados e universitários. Durante a competição, os atletas poderão conquistar pontos para o ranking mundial da World Athletics, principalmente atletas que buscam vagas para o Campeonato Mundial da cidade de Tóquio, de 13 a 21 de setembro deste ano.
Agora é hora do futebol feminino.
Copa Delas.
A Brenda Balbo já está aqui no estúdio, estava na transmissão de Corinthians 2, Juventude 0 pela TV Brasil, com a narração da Luciana Zogaiba, os gols marcados pela Vitória Albuquerque, né? Pela Vicky Albuquerque. E aí, Brendinha, o Corinthians estava numa preguiça no primeiro tempo tremenda, hein? Boa noite, Brenda.
Fala, André, tudo bem? Boa noite para você, Molinari, para todo mundo que acompanha a gente. É isso mesmo, André. O primeiro tempo foi muito morno, o Corinthians parecia estar numa rotação abaixo, né? A gente sabe que é o time a ser batido aqui no Brasil. Claro que perdeu duas decisões recentemente, tanto no Paulistão quanto na Supercopa do Brasil, mas ainda é o campeão brasileiro, né? O time a ser batido no Campeonato Brasileiro. Então, primeiro tempo abaixo do Corinthians, muito morno, né? Teve melhores oportunidades, teve muita posse de bola, mas não conseguiu abrir o placar. No segundo tempo, então, colocou a Vicky Albuquerque, que estava no banco de reservas, e a artilheira do Corinthians resolveu. Fez dois gols que deram a vitória ao Corinthians nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa rodada, né? Sobre essa segunda rodada.
Vamos sim, deixa eu até trazer os resultados, que aí facilita. Mas antes, olha o número de finalizações do Corinthians. 28 finalizações, sendo 13 no gol, contra 4 do Juventude, sendo 3 na direção do gol.
Perfeito.
É muita coisa, né?
E no final do jogo, a Renata, goleira do Juventude, ainda fez uma baita defesa, que poderia ser o terceiro gol da Vicky Albuquerque e o terceiro gol do Corinthians na partida.
Coisa de louco. Olha os resultados de hoje, Brenda. Bahia 3, Flamengo 3, sendo que o Flamengo fez 3-0, até com alguma facilidade, com os gols marcados pela Cristiane, pela Laísa e pela Fernanda. O Bahia, no segundo tempo, com a Ayla, a Cássia e a Ellen Santana, empatou. Esse campeonato tá meio doido, hein, ô Brendinho?
Ô, André, isso é resultado da equiparação entre as equipes, né? Isso é muito interessante porque torna a competição mais atrativa pelo nível de competitividade entre os times, né? A gente não sabe mais. Claro que tem seus favoritos,
tem.
E a gente pode elencar, né, os times que a gente sabe que vão brigar por título.
Mas tem surpresas,
exatamente isso. E esse time do Bahia, eu acho que já pode ser considerado uma surpresa positiva. Claro que é uma força do Nordeste que volta a figurar na elite do futebol feminino.
Lembrando que o Bahia é do grupo City.
É, mas assim, estreia novamente, né, na elite do brasileiro, vencendo o Internacional fora de casa de virada.
É verdade,
e nesse jogo que também estava perdendo por 3-0, consegue ir atrás do placar e sair pelo menos com um empate do jogo. Então é um time pra gente ficar de olho, é um time que também tem algumas peças ali muito importantes, a Cássia, né, que fez um dos gols. Então é isso, a gente pode ficar de olho no futebol feminino na TV Brasil.
Agora, uma loucura, né, porque se o Nordeste tem o Bahia como excelente representante, o Sport já não se pode falar o mesmo, né, porque o Sport na primeira rodada, ele foi goleado por 7-0 pela Ferroviária de Araraquara, e hoje em casa perdeu para o Real Brasília, que também não é uma grande força, né?
Sim, então, o Real Brasília, ele tem um pouquinho mais de tradição na elite do futebol feminino, né? É um time que vem conseguindo se manter na elite do futebol feminino por algumas temporadas. O Sport, ele retorna também para a elite do futebol feminino, mas é um projeto que tem muitas vírgulas, né? Um projeto que já teve ali um desmanche na categoria feminina. A gente vê que teve um pouquinho mais de investimento, mas ainda assim tá longe do ideal. Então isso é refletido dentro de campo, André.
Sem dúvida alguma. Agora, hoje tivemos também São Paulo 8-3B da Amazônia 0. Dois gols da Dudinha, Aline guardou o dela, Serrana fez 2, Ravena, Carol Gil e Adai Silva. O 3B da Amazônia, que no final de semana perdeu só de 1-0 pro Fluminense. Então, assim, 8-0 não é exagerado, não, Brenda?
Olha, esse time do São Paulo é um elenco muito forte. Isso explica um pouquinho. Mas o 3B, vale a gente frisar, que é uma equipe que só começou a treinar no final de fevereiro.
Ou seja,
o campeonato começou agora, não teve nem 2 meses de treinamento. É um time que ainda estava ali buscando patrocínio para conseguir jogar a Série A1 do Campeonato Brasileiro. É uma das equipes que subiram, né, que conquistaram o acesso por causa da classificação no ano passado na Série A2. Então é um time que tem muitos problemas porque teve muito pouco tempo de treinamento. É um time que ainda está muito longe de ter a condição física ideal para disputar a competição, mas que tem peças importantes, né? A Solly James foi para lá, tem alguns outros nomes de peso, a Jana Queiroz, zagueira, que estava no Santos, foi para lá também. Enfim, são algumas peças que têm uma importância para o cenário do futebol feminino, mas que infelizmente não vão fazer mágica do dia para a noite.
Ó, classificação após 2 rodadas, São Paulo lidera com 6 pontos, mesma pontuação do Corinthians e do Cruzeiro. São Paulo está na frente no saldo de gols. 4ª colocação para a Ferroviária de Araraquara com 4, Bragantino também 4, Bahia 4, Palmeiras 4 e o Fluminense é o 8º com 3, fechando aí, no caso, esse G8, né, que são os que se classificam. Real Brasília, 9º com 3, aí 10º Grêmio com 1, 11º Flamengo decepcionando com 1, 12º América Mineiro com 1 e Juventude também com 1 ponto, é o 13º. Aí vem as equipes que não pontuaram, o Internacional, que é a surpresa negativa até agora do campeonato, com 2 partidas, nenhum ponto, o Sport e o 3B da Amazônia. O Internacional, acho que eu não estou errado não, né? Uma surpresa negativa.
Sim,
né?
Uma surpresa negativa. É um time que tem muita tradição nas competições, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. Estava conseguindo ali chegar longe na competição, ser inclusive um dos times que a gente olhava e colocava ali como um dos favoritos a, quem sabe, buscar o título. tem um elenco interessante também, fez algumas contratações importantes para esse ano, a exemplo da Júlia Bianchi, que estava no futebol americano, retorna para o Brasil, mas que ainda não deu liga. Esse time é um time para a gente ficar de olho, porque pode ser que consiga aí uma reviravolta, mas até o momento a gente pode colocar assim como uma surpresa negativa, André.
Maravilha, Brenda. Valeu, um abraço, até a próxima, hein?
Valeu, André. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Falando de futebol feminino, são 6h15 da noite. O Molinari está por aqui. Vamos falar um pouquinho da seleção brasileira, né, da CBF, já que amanhã tem uma reunião entre o Dorival Júnior e o Rodrigo Caetano para definir a continuidade ou não do trabalho dos dois, né, à frente da CBF, né, à frente da seleção brasileira, no caso. Eles têm uma parceria de longa data, já que o Rodrigo Caetano foi o responsável, por exemplo, por levar o Dorival Júnior para o Vasco em 2008. Olha quanto tempo tem isso aí, já tem 17 anos. Os dois trabalharam juntos também no Flamengo e em outras oportunidades também em outros clubes. Ô Molinari, na tua opinião, é hora de mexer, é hora de mudar ou tem que dar mais um pouquinho de tempo pro Dorival trabalhar?
Olha, é hora de mexer. Não sei se essa reunião de amanhã do Edinaldo vai ser a reunião do bilhete azul, vai ser a reunião de demissão do Dorival. Pode ser um ultimato também, mas pode cair e ele não vai ter quem apresentar também. Se ele tirar o Dorival amanhã, sexta-feira, ele não tem um outro técnico na manga para entrar em seguida. Olha, eu tirei um e já coloquei outro. Não é isso que vai acontecer. Vai ter um vácuo, um vazio aí, até apresentar um outro nome, alguém que tope essa confusão que está a seleção brasileira já, que vem dos últimos anos. Eu acho que amanhã não vai ser uma reunião de demissão, vai ser uma reunião, na verdade, de ultimato. Ainda tem a outra data FIFA, que o Dorival vai ter o Equador fora de casa e o Paraguai em casa. Acho que aí sim pode ser que mude. Acho que essa vitória de 2-1 sobre a Colômbia, mesmo que no acaso, no último minuto, acabou salvando a cabeça do Dorival. Que se empatasse o jogo em Brasília e fosse goleado pela Argentina, aí ele nem voltava de Buenos Aires. Eu acho que é isso que vai acontecer.
E os nomes que se falam, né? Todo mundo sabe, né, que a preferência do Edinaldo é o Carlo Ancelotti.
Essa é a viagem do Edinaldo.
É a viagem
fantástica da cabeça do Edinaldo. Essa é o que não vai acontecer.
E um segundo nome seria o Jorge Jesus, que é muito mais plausível, né?
É muito mais plausível pela ambição do Jorge Jesus de disputar uma Copa do Mundo, de comandar uma seleção de Copa do Mundo, como a seleção brasileira, já teve excelente passagem aqui no Brasil em 2019 e 2020. Se bem que o que ele ganha lá na Arábia, a proposta da seleção brasileira vai ter que ser muito poupuda para tirar o Jorge Jesus de lá também, né?
Mas ele já tá lá um tempo, de repente já tá cansado.
Já tá cansado de lá e tal.
E a grana já tá... Não é mais pela questão financeira,
seria pela questão do status de estar numa Copa do Mundo e sendo o primeiro técnico estrangeiro a comandar o Brasil numa Copa do Mundo, né?
Seria algo realmente... Eu, particularmente, gostaria de ver o Jorge Jesus na seleção brasileira. São 6h18, você curtindo No Mundo da Bola aqui pela Rádio Nacional, e vem aí o Campeonato Brasileiro. Final de semana tem futebol, Flamengo e Internacional. No sábado, 8h30 da noite, começa o show de bola nacional, e o zagueiro Léo Pereira está analisando a preparação justamente para essa partida.
Preparação bem forte. A gente teve dias aí para recarregar as energias, descansar, limpar aí os resíduos dos últimos jogos que a gente teve. E agora a gente vem numa semana muito boa, uma semana de preparação muito forte, para estudando, claro, a equipe do Inter, para que a gente possa chegar no sábado e fazer uma grande estreia de brasileiro. Sabemos da grande equipe que é o Internacional, bem num momento muito bom também, nesse início de ano. E a gente espera que seja um jogo muito de muita pegada e que as duas equipes façam um grande espetáculo.
No Inter, a diretoria fez a apresentação de uma série de reforços nesses últimos dias. Um deles é o meio-campista Diego Rosa, que cometeu uma gafe do tamanho do Beira-Rio quando falou da sua felicidade em assinar com o Colorado.
Eu estou muito feliz de estar aqui no Inter. É uma oportunidade que o Inter está me dando muito, muito boa. Eu estava muito bem lá na Bélgica, jogando muito, muito bem. Então eu estou muito grato ao Inter e venho aqui para somar e ajudar o Inter a conquistar grandes coisas.
Já chega com uma pinimba da torcida, né?
Teve uma também, que o Aleph Manga foi para o Goiás. É legal estar aqui nesse clube pequeno, conseguir sair daqui para um clube maior, né? Na apresentação ele falou algo assim, né?
Teve uma do Edmundo também, na época, quando ele foi para o Cruzeiro, perguntar: é um sonho jogar no Cruzeiro? Não, meu sonho é jogar no Barcelona. Mas eu tô aqui, eu só posso estar aqui no Cruzeiro.
Nesse momento...
Essa também é maravilhosa. E tua expectativa, Molinari, para o jogo de sábado, Flamengo e Inter, a estreia de um dos candidatos, talvez dois dos candidatos a título, né?
rapaz, eu não vou ficar em cima do muro não, mas se disser que é empate é em cima do muro, acho que não, né? Eu acho que é um jogo pra dar empate.
É um grande jogo
pra dar empate esse jogo.
É um grande jogo. Você espera também do Internacional algo grande no campeonato?
Eu espero que o Internacional fique sempre naquela posição de quinto, sexto, quarto colocado. Eu não consigo nunca imaginar o Inter como campeão brasileiro novamente. A competição vai se afunilando e sempre chega na fase, o Inter acaba ficando de fora do título ou da briga pelo título. Eu acho que ele fica entre os seis primeiros, mas não leva o título. Mas eu acho que esse jogo é para empate.
Bom, e o atual campeão brasileiro, Botafogo, está treinando, né, de olho na estreia contra o Palmeiras. E hoje, inclusive, surgiu uma notícia agora à tarde, já confirmada, o Botafogo sofreu transfer ban, porque ficou devendo dinheiro pelo Segovinha. Só que já está paga, a parada já está resolvida lá com o Guarani do Paraguai, faltando a documentação ser levada do Guarani para a FIFA, e aí o transfer ban vai ser cancelado. Seria um transfer ban por 3 temporadas. Transfer ban, para quem não sabe, você fica proibido de contratar, né? Você pode contratar, mas você não consegue inscrever, então é como se você não conseguisse contratar. Só que nas próximas horas isso vai ser aí resolvido. Botafogo já pagou o que tinha que pagar, cerca de 2 milhões e meio, se eu não estiver enganado, de reais ao Guarani do Paraguai.
Segovinha, Segovinha.
É, Segovinha que não conseguiu render, né? Nem no Botafogo e nem por onde passa. Bom, para domingo, jogo também terá transmissão da Rádio Nacional a partir das 3h30. O volante Patrick de Paula vem atuando mais avançado com o técnico Renato Paiva e comenta essa mudança de posicionamento.
Cara, estou muito feliz, está fazendo uma nova posição, é importante no futebol você jogar mais de 1 e 2 posições. Estou me dedicando para dar o meu melhor ali em prol do Botafogo, em prol do grupo, para qualificar mais o grupo. A gente sabe da importância do jogo, então a gente tem que estar pronto o mais rápido possível para poder dar resultado. Então a gente está buscando a nossa melhor performance, nosso melhor estilo de jogo. A gente tem uma identidade já, então a gente sabe da nossa identidade, sabe o caminho. Então é buscar melhorar, qualificar mais o grupo, estar sempre todo mundo junto para a gente fazer uma grande temporada.
Patrick de Paula pelo lado do Botafogo. E aí, o Patrick de Paula foi um principal reforço no início da SAF. Não conseguiu jogar bem, se contundiu, foi pro Criciúma, também não jogou por lá. Você ainda acredita nele?
Acredito muito no Patrick de Paula. Ele fez um belo campeonato estadual. O Botafogo foi mal no campeonato, mas ele era o único destaque, principalmente daquela equipe que ele começou jogando, naquela equipe B que o Botafogo colocou nos primeiros jogos, uma equipe muito fraca. Ele era o único destaque daquela equipe. E depois continuou se mantendo e conseguiu cavar a vaga dele de volta entre os titulares. Eu acho que ele realmente é um nome para o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Conseguiu dar a volta por cima, o que é muito difícil na carreira, e ele conseguiu.
Muito difícil. Ô Molinari, se você tivesse que apontar os favoritos ao título brasileiro, seriam quantos, hein?
Corinthians, Flamengo.
Corinthians, é?
Corinthians. Corinthians tá bem na mão do Ramon Dias. Teve aquela recuperação na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Fez um bom Campeonato Paulista, acabou ficando fora da Libertadores, mas é um grande time, é um time que tem um elenco muito forte. O Flamengo, como sempre, todo ano, o Flamengo vem muito bem. Eu não colocarei o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro tem um elenco já mais envelhecido e tal, não acho que é o ano pro Cruzeiro.
Palmeiras, não?
Palmeiras, como sempre, apesar de estar desgastado também a relação um pouco do Abel, e a gente depende desse jogo de hoje para saber o que pode acontecer com o Palmeiras daqui para frente.
E o Galo?
Pode ser, não veria o Galo como um dos 4 primeiros, mas não ao título. O título, para mim, estaria com esses 3, Corinthians, Palmeiras e Flamengo, nesse momento.
E para você, algum clube grande briga para não cair esse ano?
Deixa eu pensar aqui, acho que não. Só se o Santos voltasse para a segunda divisão, depois que o Neymar sair no meio do ano, se não ficar, o elenco do Santos não é tão forte assim, né? Pode ser que o Santos tenha algum problema dentro do campeonato. Mas, de resto, eu não vejo a mínima possibilidade de nenhum time grande estar entre os 4, não. Acho que o Mirassol acaba voltando, como sempre, né?
Ah, Mirassol também acho que não vai conseguir,
não consegue ficar,
sustentar, não. É muito difícil, né? A questão financeira é muito diferente da maioria dos outros clubes. Bom, domingo também tem clássico nacional, né? Tem Vasco e Santos em São Januário. Santos já avisou que o Neymar tá fora dessa estreia. O Neymar não joga desde 2 de março, quando deixou as quartas de final do Campeonato Paulista contra o Bragantino no segundo tempo. Não chegou a jogar contra o Corinthians, foi até Itaquera, ficou no banco de reservas. Então o Santos perde muito sem o Neymar, que vai se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Já o Vasco vai estar praticamente completo, tem a volta do Adson, a volta do Felipe Coutinho. Quem falou foi o volante Hugo Moura sobre essa briga saudável no meio-campo por posições e também projetando essa estreia.
É, a gente sabe que é uma disputa sadia, a gente sabe que são grandes jogadores, ainda mais com a vinda do Tietchan aqui, que campeão onde passou, então fica uma disputa boa, é uma dorzinha de cabeça pro treinador. É, e ano passado a gente sabe que a gente poderia chegar mais lá em cima na tabela no brasileiro, acho que deixou uns 2-3 jogos escapar ali que não pode, porque se a gente chega numa Libertadores, a gente poderia estar bem melhor, né? Porque jogar uma competição tão grande igual a Libertadores, não que a Sul-Americana não seja, mas a gente tem que ter a ambição de chegar ao topo. E eu acho que ano passado faltou um pouquinho pra gente conquistar esse objetivo e faltou um pouquinho também na Copa do Brasil para chegar na final.
Tá aí o Hugo Moura, lembrando, o Vasco foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. O Molinari, o presidente Pedrinho deu entrevista hoje ao canal Colina em Foco, na verdade uma parte da entrevista foi colocada no ar hoje, onde ele diz que o Vasco está entre as 8 melhores equipes do país. O que você acha disso? Você concorda ou discorda do Pedrinho?
8 melhores equipes do país? Deve estar entre as 10 melhores equipes do país.
Chega a estar entre as 10 para você?
Pode estar entre as 10. No Campeonato Carioca foi em quarto lugar. Hoje, então, o Volta Redonda está à frente dele. Então, o Volta Redonda talvez seria... E qual posição estaria o Volta Redonda, né?
Mas nesse ranking do Pedrinho futebol, aí? Né, o Volta Redonda na Série A cairia para a Série B.
Sim, não, mas acho que o Vasco está entre os 10 melhores times do país. E vai ficar nessa posição no Campeonato Brasileiro. Deve ficar nesse nível, assim. Não acredito que o Vasco vai ficar lutando nem lá em cima e nem muito lá embaixo. Ele vai ficar numa posição bem intermediária. Eu acho que ele está entre os 10 melhores times do país.
O Vasco, de uma maneira sutil, né, através da diretoria, deixa entender que a prioridade é a Copa Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Acho que a Sul-Americana hoje, pela qualidade dos clubes que estão, né, dos times, é algo plausível para qualquer brasileiro que entra, né?
Os brasileiros são os bichos papões, né, na verdade, né? Os times temidos dos outros sul-americanos são os brasileiros, pelo poderio econômico. O Corinthians, que não conseguiu vaga na Libertadores, cai na Sul-Americana. Já Sim. É um empecilho para os outros times que vão ter que enfrentar o Corinthians. E, no caso, o Vasco também. O Vasco está num grupo que tem todas as chances, amplas chances, de passar e passar em primeiro lugar. Então, eu acho que é plausível para o Vasco pensar nas Copas, mais do que o brasileiro, com 38 rodadas, pontos corridos. Aí, no final das contas, acaba faltando elenco. Mas as Copas é algo plausível para o Vasco, sim. O Vasco não está numa situação calamitosa de pensar que vai entrar no campeonato para lutar contra o rebaixamento. Não, o Vasco está lutando pela Sul-Americana e para voltar à Sul-Americana no ano seguinte.
É por aí. Bom, e a Tatiana Weston Webb, hein, vai fazer uma pausa na carreira. Surfista medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris anunciou nessa quinta que vai tirar o ano de 2025 para focar na saúde mental. Após ter identificado em acompanhamento psicológico sinais indicativos de um desgaste emocional e físico, a atleta decidiu priorizar seu bem-estar em busca do equilíbrio pessoal e profissional. Uma paradinha na carreira da Tati Weston Webb.
Vice-campeã olímpica, né, medalhista de prata. Tem hora que tem que dar um ano sabático também, né? A gente podia ter um ano sabático às vezes aqui também, parar um pouquinho.
Não sustenta.
Não posso dar essa ideia, não.
É isso. Bom, última informação: o Flamengo está tentando o retorno do Andreas Pereira. É uma negociação complicada, o jogador tem interesse em voltar para o Flamengo, mas não é simples lá com o Fulham da Premier League.
O Palmeiras tentou e não conseguiu. O Palmeiras tentou, ofereceu mundos e fundos e não conseguiu tirar ele do Fulham. Acho que o Flamengo também não vai conseguir, não.
Carlos Molinari, um abraço, até a próxima, Molinari.
Um abraço, André, um abraço e boa noite aos ouvintes da Rádio Nacional.
Lembrando que logo mais, a partir das 9h15, tem decisão do Paulistão. André Luiz Mendes vai dar o recado com o timaço nacional para Corinthians e Palmeiras. No Mundo da Bola volta amanhã, às 18h. Um abraço, galera. André Marques. Tchau.